lendas urbanas de São Paulo. Um museu a céu aberto. Histórias de famosos e desconhecidos. Mas pelas suas alamedas, fantasmas aparecem e fenômenos sobrenaturais acontecem. Bem-vindos a mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Chegamos ao último programa da série. Você tem medo dos vivos ou dos mortos? Na região central, em meio à agitação da cidade, repousam criptas de muitas personalidades da vida artística, da política, da alta sociedade e de anônimos reverenciados pelos seus entes queridos. A Rádio Casa Verde traz para você a lenda urbana Cemitério da Consolação. O cemitério é o destino de todos. No Brasil, não temos o hábito de visitar as necrópolis. Em cidades como Paris e Buenos Aires, eles fazem parte do roteiro turístico. E temos na nossa cidade um importante cemitério, a mais antiga necrópole pública ainda em funcionamento na capital paulista, que esconde tesouros artísticos e uma parte da história de São Paulo. Uma belíssima cidade de mortos. O Cemitério da Consolação é uma das principais referências do Brasil na área da arte tumular. Essa necrópole foi fundada em 10 de julho de 1858 e inaugurada oficialmente em 15 de agosto do mesmo ano em uma área de 76 mil metros quadrados. Com o nome de Cemitério Municipal, ele substituiu o antigo Cemitério dos Aflitos, hoje bairro da Liberdade. Antes, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas ou no entorno. Acreditava-se que quanto mais perto da igreja, mais garantida seria a morada celeste. Acontece que os médicos higienistas mudaram esse ritual. Eles diziam que os túmulos mal vedados poderiam exalar gases putrefatos e contaminar a população. Para controlar as epidemias, eles recomendavam os sepultamentos longe dos povoados, em locais altos para dissipar os gases. Em 1858, os corpos ainda estavam sendo enterrados nas igrejas. Neste ano, na cidade de São Paulo, tinha um surto de varíola. Em 7 de julho de 1858, o presidente da província ordenou então à Câmara Municipal que proibisse, a partir desta data, as práticas de sepultamento nos templos. A região do hoje Cemitério da Consolação era propícia, mas faltavam recursos para construir. Foi então que Domitila de Castro Canto e Melo resolveu doar 2 contos de réis para construir o cemitério. Isto mesmo, a Marquesa de Santos, a amante de Dom Pedro I. Com isto, ela garantiu um local para o seu repouso eterno. Até hoje, o túmulo da Marquesa de Santos recebe flores neste cemitério. No início, a necrópole recebia pessoas de todas as classes sociais, incluindo os escravos. Todos poderiam ter a sua morada ali. Aliás, a primeira pessoa a ser sepultada neste cemitério foi um negro, no dia de sua inauguração. Até o ano de 1893, era a única necrópole da cidade de São Paulo quando foi aberto o cemitério do Brás. Em 1897, foi inaugurado o cemitério do Araçá. Com essas novas construções, o Cemitério da Consolação passou por um processo de elitização. A próspera aristocracia cafeeira e a emergente burguesia paulistana passaram a escolher o Cemitério da Consolação como sua última morada. Pessoas da classe média e da classe altíssima foram comprando os terrenos em jazigos perpétuos loteados pela prefeitura. Na época, a elite tinha nas mansões a prova de status. Quanto maior a residência, mais bens a família possuía. Da mesma forma, as famílias abastadas competiam com os túmulos no cemitério da Consolação. Os túmulos suntuosos eram sinal de que ali jazia uma personalidade importante. Foram sendo construídos jazigos cada vez mais sofisticados em materiais nobres como mármore e bronze. A elite contratava artistas de renome, principalmente italianos, para confeccionar os túmulos da família, como Vittor Brecheret, Rodolfo Bernardelli, Luigi Brizzolara, Galileu Emendabili e Bruno Giorgi. Em 1901, o vereador José Oswald Nogueira de Andrade, pai do escritor Oswald de Andrade, propôs uma reforma geral nos muros e portões de entrada. Ramos de Azevedo, o mesmo que construiu o Teatro Municipal, foi responsável pela obra que poderia ser apreciada 8 anos depois. Até hoje, quem passa em frente ao cemitério percebe o monumental portal da necrópole. Ramos de Azevedo também assina a obra da capela do cemitério. Muitas personalidades históricas estão sepultadas no cemitério da Consolação. Além da Marquesa de Santos, lá estão Washington Luiz, Líbero Badaró, Anália Franco, nomes hoje de ruas e bairros da cidade. Lá também estão o escritor Monteiro Lobato e o próprio arquiteto Ramos de Azevedo. Parte da cúpula da Semana de Arte Moderna de 22, que fez o manifesto no Teatro Municipal, ali também está sepultada. Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. O cemitério tem mais de 7 mil túmulos e mais de 300 esculturas ecléticas de cruzes, anjos, deuses gregos, esfinge egípcia. Quem percorre as vielas da Cidade dos Mortos, hora ou outra, pode se deparar com um túmulo inusitado. Um deles é a mini catedral gótica que lembra muito o Duomo de Milão. É o jazigo da família Siniscalchi. Ao espiar a bela portinha, é possível ver um belíssimo vitral iluminando o altar. No fundo da necrópole, um monumento se destaca. O mausoléu da família Matarazzo, considerado o maior da América do Sul. Com mais de 20 metros de altura, aproximadamente um edifício de 3 andares, ele é ornamentado com esculturas de bronze de Luigi Brizzolara. Em volta deste túmulo começaram a surgir as primeiras lendas do cemitério. O túmulo da família Matarazzo tem fama de acontecimentos paranormais. Reza a lenda que durante o enterro de uma das filhas do Ermelino Matarazzo, um dos coveiros infartou e morreu. Desde então, o fantasma do coveiro é visto ali, sentado em frente ao túmulo da família e vagando pelo cemitério. Tiago de Souza, criador do projeto O Que Te Assombra, fala um pouco mais sobre esta lenda.
Cemitério da Consolação, a história mais tradicional é do coveiro fantasma, coveiro que morreu no sepultamento de uma parente do Matarazzo, e que as pessoas, quando precisam de algum favor, precisam encontrar, ou melhor, algum túmulo, tocam o sino 6 vezes da capela e ele aparece para ajudar.
Conta-se que muitos espíritos passeiam pelas alamedas do cemitério. As aparições da Marquesa de Santos, de Monteiro Lobato e Tarsila do Amaral também são frequentes no cemitério da Consolação. Tem o fantasma que presenciou Pagu e Oswald de Andrade se casando em frente ao túmulo da família dele. O túmulo da Marquesa de Santos também tem sua lenda. Domitila é considerada para muitas pessoas uma santa popular e protetora das prostitutas. Muitas mulheres que desejam se casar fazem preces em volta do seu túmulo. Quem consegue alcançar o seu objetivo, deixa uma flor vermelha como agradecimento. Há ainda uma loira que aparece no cemitério. A primeira aparição foi presenciada por um coveiro que cuidava do jardim. Muitas pessoas acreditam que existe uma passagem subterrânea do túmulo até a rua Mato Grosso. Finalizamos assim o último episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo, que homenageia os 470 anos da cidade. Para quem quer conhecer o Cemitério da Consolação, existem várias visitas guiadas gratuitas. Tocamos as músicas Soothsayer, de John Patitucci, e Caverns, de Density and Time. Agradecemos a você por nos acompanhar nesta série. A Rádio Casa Verde tem também no site e nas plataformas digitais o podcast Lendas Urbanas e o Imaginário Popular. Clique lá e confira! Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.